Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, começamos a conversar sobre as drogas da família K. Hoje, vamos entender como elas funcionam no organismo e como minimizar os riscos de exposição. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Frederico Duarte Garcia, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, de que forma as drogas K agem no organismo do usuário?
Esse é o outro grande desafio, a gente não sabe exatamente como ela age, tá? A gente tem receptor canabinoide no cérebro, que é o receptor CB2, e nos tecidos periféricos, CB1. Os receptores que são específicos do cérebro vão causar uma alteração da percepção. Parece que essa, comparado aos canabinoides produzidos por plantas, esse efeito é muito mais potente, o que leva a essa percepção que as pessoas têm, que a pessoa diminui a consciência, ou que ela fica como se tivesse um zumbi, ou sem conseguir expressar afeto, meio desconectada da realidade. Mas o que você tem observado é que há uma alteração de pressão, uma alteração do sistema cardiovascular. Existe, inclusive, porque na verdade algumas dessas drogas já foram estudadas com o intuito de se tornarem medicamentos no passado. E muitas delas foram descontinuadas dos conjuntos de programas de ensaio clínico, exatamente porque elas produziram óbitos ou complicações muito graves em algumas pessoas, né? Então, assim, quem assume consumir esses canabinoides sintéticos, né, está assumindo um risco de fazer uso de algo muito desconhecido ou onde o conhecimento, né, sugere que há um risco importante.
O senhor mencionou anteriormente que elas são de fácil produção. As substâncias usadas como matéria-prima para essas drogas, elas são controladas?
Essas substâncias são controladas, mas elas são usadas em outros processos industriais. Então, às vezes, elas são desviadas desses processos industriais para que, que haja essa produção dessas drogas sintéticas em algum lugar.
Como podemos recomendar que os usuários possam reduzir os danos no consumo de uma droga como essa, professor?
Tem pessoas que usam para obter prazer ou forma de percepções diferentes, essa coisa toda, né? Existe um uso que também é um uso instrumentalizado da droga, né? Tem gente que precisa fazer plantões longos, ou que precisa dirigir longos trechos sem dormir, ou que precisa usar alguma coisa para dormir. Você vai ter vários usos que também são instrumentalizados da droga, e você vai ter um uso que surge também por uma questão de pressão, né, social, né, onde você está no meio, onde as pessoas consomem, onde por uma questão de identificação você acaba utilizando para também se identificar com aquele meio. Então, existem vários padrões de uso. A ideia de que a droga só produz prazer, no meu ponto de vista, é uma ideia parcialmente correta, né? A gente tem outras versões, né? A grande questão de novo, as drogas sintéticas é uma assunção de risco importante. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento suficiente, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo das consequências. E a gente sabe, por exemplo, que as drogas perturbadoras, que são drogas, muitas delas são sintéticas, é o caso do LSD, das N-bombs, do NMDA. Em algumas pessoas que são suscetíveis a desenvolver um quadro de esquizofrenia, por exemplo, a psicose induzida por essas drogas pode ser o gatilho para uma doença para o resto da vida, né? Então, assim, eu também costumo falar, usar droga é bom, mas as pessoas têm que avaliar se estão dispostas a pagar pelas consequências que podem advir desse uso, né?
Agradecemos novamente a participação do professor Frederico Garcia. Amanhã, iremos conversar sobre drogas baseadas em anfetaminas. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.